UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com o programa Noite Ilustrada, a combinação perfeita entre música e informação. Eu sou o Pedro Dias e nós vamos agora com entrevista. A quarta semana de saúde mental e inclusão social da UFMG carrega o lema Por uma vida menos solitária. O foco do evento é a reforma psiquiátrica, com destaque para o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, comemorado na próxima quarta-feira, dia 18 de maio. Para saber mais sobre a iniciativa, conversei hoje com a professora adjunta da Escola de Enfermagem da UFMG e coordenadora da Comissão de Divulgação da Quarta Semana de Saúde Mental e Inclusão Social, Tereza Cristina Kurimoto. Vamos ouvir agora essa entrevista. Bom, boa noite, professora Tereza Cristina Kurimoto. Vamos falar sobre o 18 de maio, quando a gente comemora o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Professora, por que é importante lembrar dessa luta, né? E a gente já tem muito a se comemorar nesse sentido?
Bom, Pedro, boa noite a todos os ouvintes do seu programa. Sim, temos muito o que comemorar, sim. Né? Então, primeiro é preciso pensar e lembrar que o Brasil, a despeito de todas as críticas e dificuldades e obstáculos que a gente ainda enfrenta, no cenário mundial, ele tem um lugar privilegiado quando a discussão é saúde mental, porque nós conseguimos, a exemplo da Itália, construir uma proposta e consolidar uma proposta técnica e política de atenção à saúde mental totalmente afinado com o que há de mais moderno em termos das discussões de direitos humanos, de saúde mental, de clínica, de atendimento, de trabalho em equipe. Então, em vários aspectos, a gente tem uma posição privilegiada, o Brasil como um todo, e Minas Gerais se destaca nesse cenário nacional. Além disso, o 18 de maio é muito importante, porque nós comemoramos o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, né? E essa luta, é preciso que a gente, quando a gente esquece do passado, a gente corre o risco de repeti-lo, né? E essa luta é muito importante, a gente precisa se lembrar dos ganhos, dos avanços e do que já fizemos em prol de uma saúde mental mais afinada com as questões humanas, porque o que fazíamos antes era muito desumano.
Professora, vamos falar um pouco da história dessa luta antimanicomial no Brasil. A gente tem alguns marcos importantes, como o envio da Carta de Bauru, de 1987. E que outros fatores, que outros elementos dessa luta vale lembrar?
Olha, vale lembrar que essa é uma das lutas que nasce de um movimento de trabalhadores e de usuários, né? Ela não nasce como uma política construída dentro de um gabinete e proposta. Ela nasce desse movimento de trabalhadores e usuários que começam a se reunir e a discutir novas possibilidades. Então, esse é um marco fundamental. E é algo também que contribui para que a nossa política seja uma política tão bem avaliada mundialmente. Além disso, nós temos a lei, a nossa grande lei, né, a Lei Paulo Delgado, que ficou muitos anos tramitando, nós tivemos, é uma lei que tramitou durante muitos anos, que é a lei antimanicomial, e ela traz então um marco fundamental, porque aquilo que já vinha sendo feito anteriormente nos diversos municípios e serviços do Brasil ganha, né, o reforço, o estatuto e a legalidade, a condição de legalidade e, paralelo a isso, a construção, então, de uma política oficial de saúde mental para o nosso Brasil, para o nosso país. Então, esses são marcos fundamentais, né, que até hoje nos norteiam. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente perceber, que a gente fala de um movimento que começa no final da década de 80, né, começa... Você fala da década de 70, depois ele começa a se consolidar de uma forma mais geral no Brasil no final da década de 80. E é muito interessante perguntar o que a gente fala de uma luta. A gente não está comemorando uma luta de 20 anos atrás, a gente está comemorando, de 20 anos não, de mais de 30 anos. A gente está comemorando, na verdade, uma construção que veio paulatinamente, progressivamente sendo feita com trabalhadores, com usuários, com a sociedade em geral.
Vamos falar um pouco agora do tema desse ano, né? Por que discutir o tema por uma vida menos solitária? O que seria exatamente uma vida solitária, segundo a temática do evento?
O que a gente percebe é que a sociedade contemporânea é uma sociedade que vai cada vez mais, a despeito de tantas redes sociais, de tantos acessos, de tanta acessibilidade, é uma sociedade que tem a marca da solidão, né? E isso não é diferente dentro da universidade. É, nós nos descobrimos enquanto comunidade universitária, também todos num grande movimento, mas todos muito sós. Né? Então, trazer a discussão da solidão é trazer não só a discussão da solidão que vivemos, mas também poder pensar, e isso é muito importante, o quanto essa solidão ela é fundamental quando a gente vai pensar uma saúde mental, e o quanto ela é também importante quando a gente vai olhar a doença, o adoecimento mental.
Então, a solidão ela é tratada como algo a ser combatido ou a ser entendida?
É algo a ser entendido, né? Mas o que a gente percebe, e a gente parte, né, da realidade do nosso fazer cotidiano dentro da universidade, o que a gente percebe é que, à medida que nós vamos nos isolando e trabalhando cada vez mais sozinhos, a gente vai perdendo a dimensão da construção coletiva. Não há saúde mental, nem enquanto uma condição humana, nem enquanto uma política de um sozinho, construída por um sozinho. A saúde mental é algo que se constrói na interlocução, é algo que se constrói no compartilhamento, né? E isso é importante. Então, não é uma questão de combater, mas é uma questão de compreender por que a gente não pode tomar solidão também só pelo seu lado negativo. Né? Há muito que se produzir também nos espaços de solidão, mas compreender essa solidão e compreender como é que ela está implicada na saúde mental ou no adoecimento mental é uma forma de poder criar estratégias de aproximação com todos esses, com toda essa tecnologia, com todos os aparatos que a vida moderna nos oferece.
Bom, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada, pela Rádio UFMG Educativa. Eu converso agora com a professora adjunta da Escola de Enfermagem da UFMG e coordenadora da Comissão de Divulgação da 4ª Semana de Saúde Mental e Inclusão Social, Tereza Cristina Kurimoto. Professora, então, retomando nossa conversa, vamos falar um pouco sobre qual é o objetivo da Semana de Saúde Mental perante a sociedade.
Bom, o nosso objetivo é trazer para a agenda, é trazer para a discussão todas as questões da saúde mental, tomando por norte, por recorte, a questão da solidão, né? A reivindicação de uma vida menos solitária. Então, esse é o nosso objetivo, é trazer para a agenda as discussões, é discutir junto com a sociedade questões ligadas à saúde mental. E quando a gente olha o programa, que as questões são essas, né? São as questões da que a gente está chamando da despatologização da vida. Nós chegamos a um ponto em que a nossa vida, a gente está correndo o risco de ter muita coisa que é humana, da essência humana, ser vista ou avaliada, né, ou entendida enquanto uma doença, e não é essa a nossa ideia. Então, a despatologização, a questão da vida, né, universitária, da saúde mental dos estudantes universitários, dos trabalhadores das universidades, a questão das drogas e da redução de danos enquanto uma estratégia muito interessante, antiga, mas muito interessante e sempre atual de se lidar com as drogas. E por aí vai. Então, todo o nosso, a nossa semana, ela começa com uma proposta de planejamento e construção coletiva. São vários segmentos da universidade e da sociedade em geral reunidos compondo essa discussão de saúde mental.
Uma outra questão que a gente ainda quer entender é o significado do desenho que ilustra a Semana da Saúde Mental, né? Um cavalo azul, a gente gostaria de saber qual o significado disso.
Ah, que bom. Esse é um significado interessante e é importante a gente esclarecer, né? Esse cavalo, na verdade, ele aparece como um ícone da reforma psiquiátrica italiana, né? Então, quando a Itália, na cidade de Trieste, começa a desconstruir, a desinstitucionalizar os seus doentes mentais, há todo um aproximar da sociedade local com os doentes mentais, algo que é um fato assim, inaugural, que nunca tinha acontecido, e nesse processo, artistas, junto com os pacientes desses hospícios, construíram como um ícone, foi uma construção de arte coletiva, um cavalo de papel machê, que era o representante de um animal que existia no hospício e que estava lá, que era o Marco Cavalo. Então, esse cavalo tinha um nome chamado Marco, e Os artistas locais e os doentes mentais se reuniram pela primeira vez para a construção desse cavalo de papel machê. Isso se tornou um ícone da reforma italiana. Desde o ano passado, nós pedimos a eles autorização para trazer o cavalo para a nossa semana de saúde mental, mas estamos sempre trabalhando algum tipo de marca local do cavalo. Esse ano a marca local são os passarinhos da nossa igrejinha lá da Pampulha, dos azulejos da igrejinha da Pampulha, e que tem uma e que vem trazer uma sintonia da Semana de Saúde Mental da UFMG com o movimento da luta antimanicomial municipal e estadual, né, que tem como tema, o tema deles é Eu. Eles passarão, nós passarinho, que é uma inspiração no poema do Mário Quintana. Então, é toda uma configuração, uma conjunção de símbolos, né, que vem trazendo uma identidade visual da semana.
Muito legal. Para a gente fechar, então, professor, vamos comentar um pouco do que vai acontecer na semana que vem, né? Quais são algumas das atividades que estão previstas?
Olha, tem várias atividades, né? O programa está disponível na página do evento, e quem tiver lá curiosidade, então nós temos atividades manhã, tarde e noite, incluindo horários de almoço. Temos as conferências já tradicionais dentro de um evento científico, então tem a primeira conferência de abertura, por uma vida menos solitária, tem, como eu falei, as mesas de discussão sobre a questão da política de drogas, a questão da despatologização da vida, uma discussão muito importante sobre conflitos institucionais, que isso é uma coisa que é interessante. Nós temos à noite algumas rodas de conversa, à tarde e à noite algumas rodas de conversa com um finlandês, um sociólogo finlandês que é nosso convidado, voltada, não é específica, não é exclusiva, mas é voltada de forma muito especial aos usuários e familiares de serviços de saúde mental, né, que a gente está chamando do protagonismo do usuário, e uma outra mesa que se chama Fazer Junto. E temos também toda uma programação, porque a gente entende que saúde mental ela tem uma sintonia muito exata, muito perfeita com as questões da arte. Então nós começamos a semana com uma apresentação teatral no Sesc Paládio, terminamos a semana com uma apresentação teatral também no Sesc Paládio, e temos feiras de bem-estar, nós vamos ter um piquenique na sexta-feira, e nós temos para a comunidade universitária, o FMG, um dia muito especial, que é a sexta-feira, no qual nós vamos discutir coletivamente as diretrizes da política de saúde mental para a universidade, que até onde nós conseguimos levantar é uma iniciativa pioneira da UFMG.
Ok. Então tá, professora Tereza Cristina, muito obrigado. A Rádio UFMG Educativa agradece pelo tempo cedido.
Eu que agradeço em nome da comissão, não só de divulgação, mas a comissão organizadora e científica do evento, e contamos com a participação de todos lá.
Tá.
E você ouviu a minha conversa com a professora adjunta da Escola de Enfermagem da UFMG e coordenadora da Comissão de Divulgação da 4ª Semana de Saúde Mental e Inclusão Social, Tereza Cristina Kurimoto. O evento ocorre entre os dias 15 e 20 de maio e será realizado nos campos Saúde e Pampulha da UFMG, no Sesc Paládio e no Espaço do Conhecimento UFMG. Fazem parte da programação diversas conferências, oficinas e atividades culturais. Para mais informações, acesse o site www.quartasemanasmis.wordpress.com. Lembrando, quartasemanasmis.wordpress.com.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.